No ar, Feijoada Completa. Informação com um tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você, Feijoada Completa, chegando no seu rádio aqui na sua Rádio Câmara, nos 96,9 aqui em Brasília, ou em qualquer lugar pelo www.câmara.leg.br/rádio.
A branca areia e as ondas do mar.
Você ouve ao fundo Carlinhos Veiga. Carlinhos Veiga é um violeiro aqui de Brasília, violeiro, compositor, cantor, artista, e que está trazendo um show muito bacana aí para o Clube do Choro na próxima semana. Vamos fazer hoje uma homenagem ao Carlinhos Veiga. A gente vai dar uma pausa nas homenagens ao samba, a gente vai voltar com ele na semana que vem, com o samba, mas essa semana nós vamos falar desse grande artista aqui de Brasília, que nem todo mundo conhece, mas enfim, que é um artista muito interessante e que a gente vai estar colocando algumas canções dele para você escutar, para você ouvir. Vamos dedicar o programa aí a esse artista, Carlinhos Veiga. Essa então vai ser a nossa tônica do programa Feijoada Completa desta semana, falando aí da viola caipira e também, né, da parte urbanística da música do Carlinhos Veiga. Tem uma influência bacana também da música urbana, uma mistura aí de música sertaneja, caipira de raiz com a música urbana, é muito interessante. E no Feijoada Completa de hoje vamos falar de política, claro, porque nós estamos na Rádio Câmara, e vamos falar da reforma, mini reforma eleitoral, né? Foi promulgada na última quinta-feira a PEC, que era a PEC 182, passou a ser agora a emenda constitucional número 91, ela que permite a troca de partidos, né, de candidatos, de deputados, entre a promulgação dela e 30 dias depois, ou seja, abriu uma janela aí durante os próximos 30 dias para que os partidos, né, os deputados federais possam trocar de partido sem perder o mandato, né? É uma janela e que na verdade faz parte aí de um rearranjo do sistema político eleitoral. Nós vamos saber quais são as consequências dessa nova emenda constitucional a partir então desse novo cenário, né, criado por essa emenda constitucional. Então podem se preparar porque vamos falar de coisas interessantes aqui no programa, mas tem outros assuntos interessantes no Feijoada Completa de hoje, e você vai ouvir agora com a Tessa Guimarães quais são os destaques do Feijoada de hoje. Tessa, com você.
Conheça os efeitos e danos do rebite, ou seja, substâncias que fazem as pessoas ficarem acordadas por mais tempo. Estudos mostram que entre motoristas que viajam à noite, o consumo é considerável. Vamos tratar desse tema no programa de hoje. Como organizar as viagens? As informações no quadro Atravessar Fronteiras com Adriana Magalhães. Quem leva para casa o Oscar de melhor ator e atriz? Tanto principal como coadjuvante. Mariana Monteiro faz suas apostas no quadro Olhares. A dieta e as finanças pessoais, elas têm em comum o mesmo pré-requisito: matemática básica e força de vontade. Quem comenta é Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. Carlinhos Veiga, cantor, compositor e violeiro, é o destaque do caldo cultural de hoje. E nos sons e tons, as influências caipiras e urbanas na música e na poesia de Carlinhos Veiga.
Olha aí, quem é do interior, interior de Minas, interior de Goiás, sabe que uma das grandes tradições, né, da população dessas regiões é a Folia de Reis, né? No comecinho de janeiro, especialmente no dia 6, né, as festas que são celebradas, especialmente as festas de reis. E o Carlinhos Veiga fez essa canção exatamente inspirado nas folias de reis, com esse som bonito aí da caixa de bateria convencional com a caixa de folia, e falando um pouco dessa história, né, da história dos reis magos que visitaram o menino Jesus. Então, uma belíssima história e uma belíssima canção inspirada nas folias de reis, inclusive nos vocais, né, das folias de reis no interior de Minas, do interior de Goiás e de vários estados do Brasil afora. Olha aí, ó.
Esses homens eram mais do que simples mortais, reis poderosos, mestres. mestres da ciência.
Muito bacana, né? Muito bacana aí o som do Carlinhos Veiga e a Folia de Reis. Bom, vamos falar agora sobre a PEC, então, que virou emenda constitucional, emenda número 91, abrindo aí a janela para a troca de partidos, né, dos deputados a partir dessa nova emenda constitucional, abrindo uma janela, acrescentando, inclusive, no ato das disposições transitórias da Constituição Federal, essa data específica, ou seja, 30 dias, nos próximos 30 dias após a promulgação dessa emenda, os deputados podem livremente trocar de partido sem a perda do mandato eletivo. Vamos saber quais são as consequências dessa nova emenda e o que de fato foi feito, né, da legislação, inclusive infraconstitucional, ou seja, a legislação abaixo da Constituição, que foi feita na questão da reforma política na nossa Câmara dos Deputados e no Parlamento Brasileiro, o que já foi aprovado, enfim, o que muda nessas próximas eleições. Nós vamos conversar agora com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, para falar sobre esse assunto. Deputado Chico Alencar, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Eu vim, é um prazer falar com vocês.
Deputado, que consequências essa nova emenda constitucional, agora de número 91, promulgada, aí que permite essa troca de partidos, abre essa janela, que consequências ela vai ter para o quadro político eleitoral brasileiro e também para o eleitor? Como é que o senhor avalia essa emenda?
Para o eleitor, a consequência é muito ruim, porque estamos autorizando, no plano da Constituição da República, que em todo ano eleitoral, antes das campanhas começarem, pessoas, parlamentares ou não, troquem de partido à sua livre vontade, sem ter que explicar nada. É o vale tudo. É um pouco como a janela de transferências no futebol. Só que o futebol, ele é dominado pelo mercado, ele tem o valor do dinheiro como algo muito importante. Na política devia ser diferente. Mas o que é a solução e facilitário para muitos políticos e mal acomodados de um partido poderão ir para o outro sem nenhuma sanção em termos de fidelidade partidária, para o eleitorado é a confusão geral. Eu sinto que a leitura que se faz é que os partidos, com suas doutrinas, programas, projetos, princípios, perdem valor com essa liberação de troca-troca sistemática, que é o que está estabelecido na medida que se trata de mudança na Constituição.
A lei infraconstitucional, ela já abriu aí, que foi sancionada recentemente, abriu essa janela, inclusive, para em todas as eleições, ou seja, seis meses antes das eleições, que agora é o prazo que era de um ano, agora passou a ser 6 meses. Vai se abrir uma janela aí de 30 dias para trocar de partido, ou seja, para a pessoa ter um mandato por um partido, possa depois concorrer por outro. O que acontece, na verdade, deputado, é que a força dos partidos, a força programática, ideológica, enfim, dos partidos é muito pequena para segurar a pessoa, ou seja, para conseguir fazer com que a pessoa, de fato, tenha identidade partidária? Seria isso?
É o que essas mudanças indicam, né? Inclusive porque, muitas vezes, o partido não tem um funcionamento democrático e os filiados do partido não cobram a postura consentânea com o programa partidário por parte de suas figuras públicas. É meio o espaço de cada um fazer o que quiser. Ora, num sistema onde nas agremiações cada um faz o que quer, ele poder também trocar, mudar de legenda, de sigla, de marca, de fantasia, quando bem entender, dentro daquele período agora pré-determinado, também vira natural. Agora, eu não tenho dúvidas de que isso enfraquece a ideia já fraquíssima no Brasil de partido, de doutrina, de visão planetária, de projeto político. Tudo isso fica muito apequenado. Isso que já é fraco na tradição brasileira de partidos que são mais aglomerados para disputar nacos do orçamento e para reproduzir mandatos do que agremiações que tenha um conjunto racional e sempre renovável, é claro, de princípios, valores, que façam progredir a sociedade brasileira de acordo com a diversidade de projetos que cada partido representa. Então, no Brasil, a gente vê o social-democrata não é muito social-democrata, quem defende o trabalhador defende muitas vezes mais os donos do capital, e por aí vai. Os partidos têm sido muito inautênticos em relação ao próprio programa, que fica como um caderninho empoeirado e amarelado nas gavetas.
O próprio nome, né, deputado?
É. Exatamente. Partido representa parte, isto é, segmentos, grupos e classes da sociedade que tenham determinada visão de como a sociedade deve funcionar em torno de busca de mais justiça, mais igualdade, mais democracia. Agora, os partidos são trabalhista, comunista, socialista, liberal, conservador, progressista, e na verdade os nomes não correspondem às suas práticas e aos seus e às atuações, muitas vezes, dos seus parlamentares. No Brasil já não foi tão assim. Houve época, no século passado, em que o Partido Trabalhista, por exemplo, era fundado em valores do trabalhismo, inclusive com a sua elaboração nacional, de Alberto Pascoalino. Os partidos socialistas não eram partidos adeptos do capitalismo. E por aí vai. Então a gente vê que no Brasil há uma contrafação grosseira da ideia de partido. Mas isso não é uma condenação, a gente tem que continuar lutando para melhorar isso, até porque o resultado é o discreto da sociedade. A população fica olhando os partidos como muito parecidos, todos assemelhados, e isso não está distante da verdade.
Eu ouvi certa vez, há muitos e muitos anos atrás, uma frase que diz que os partidos no Brasil não são fortes porque o presidencialismo não os deixa fortes. O senhor acha que o sistema de governo tem a ver com isso?
Não tem. Porque, por exemplo, antes do golpe de 64, os partidos estavam num processo de fortalecimento, ainda que nascidos no final da era Vargas, do Estado Novo, alguns por inspiração do próprio Vargas. Claro que o Estado ele tem muita força, ou tinha muita força para induzir a formação de partidos, mas outros vinham da resistência à própria ditadura, de uma luta histórica nacional e internacional. E lembro que o Partido Social Democrata, PSD, de Juscelino Kubitschek, apresentava uma posição, o Partido Trabalhista Brasileiro, do próprio Vargas, de Jango, de Brizola, tinha uma outra visão, a UDN, União Democrática Nacional, sempre o líder principal, mais conhecido, Carlos Lacerda, também tinha um perfil mais conservador, com uma visão mais nítida. Eu não estou falando nem de preferência partidária, mas partido uhum. ideológico é fundamental. E não é o presidencialismo ou o parlamentarismo que determinam isso. É a cultura política mesmo. No Brasil, ela é muito clientelista, muito fisiológica, muito rebaixada. Mas, repito, não é uma condenação. Os partidos que nasceram de movimentos sociais legítimos, de interesses concretos numa sociedade de classes, eles têm como prosperar. Não podem nem ser filhotes do Estado, nem meras legendas para reprodução de mandatos individualistas, que é o que acontece em boa parte hoje.
Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor e espero contar com o senhor em outras oportunidades aqui no programa, como sempre, aliás. O senhor sempre muito solícito em participar conosco. Um grande abraço.
Igualmente, estou sempre às vozes. Eu acho que programas como esse ajudam a gente a revitalizar a estrutura partidária brasileira, que eles, apesar de serem tão fracos e problemáticos, são imprescindíveis. Ainda não se inventou algo melhor do que partido para ter projeto de sociedade no mundo de hoje.
É verdade. Grande abraço, deputado. Está aí a participação do deputado Chico Alencar conversando com a gente, portanto, aí sobre a questão dos partidos, né, colocando sua postura. Inclusive, é interessante essa fala do deputado, né, que não é o sistema de governo que faz com que os partidos sejam fortes ou fracos. A questão é a cultura política, portanto, é preciso que os partidos sejam coerentes com os próprios nomes, né, que eles têm, o que muitas vezes, por questões aí de rearranjos políticos, e aí acaba não acontecendo. Então é uma colocação aí importante do deputado Chico Alencar sobre esse tema. mais uma canção do Carlinhos Veiga, a gente ouvindo aí A Estrada, essa canção chamada Estrada. Uma belíssima canção aí, com um solo de flauta muito bonito nessa introdução, né? E esse trabalho mostrando muita percussão. Esse disco se chama Mata do Tumbá. Esse disco foi lançado em 2002. É um disco assim, meio antiguinho, mas um disco muito lindo. É, as músicas que a gente está registrando desse trabalho, né? Basicamente, nesse programa, são desse álbum, que é um álbum realmente muito, muito, muito bonito.
Pai me espera bem junto à porta.
Muito lindo, né? Viola caipira é um negócio bonito demais. Bom, vamos continuar nosso assunto aqui sobre essa questão aí do rearranjo, né, dos deputados em outras legendas, enfim, né, o que foi liberado aí pela emenda constitucional número 91. A gente vai conversar agora com o professor Wagner Iglesias, ele que é doutor em sociologia, professor da USP, da Universidade de São Paulo. Ah, professor Wagner, prazer tê-lo aqui no nosso programa, como vai, tudo bem?
Tudo bem, Edson.
Professor, prazer nosso. É, professor, que consequências essa emenda constitucional número 91, na sua avaliação, vai ter para a questão do arranjo político, inclusive no cenário político aqui no Congresso Nacional? A gente hoje tem o PMDB com maior bancada, enfim. O senhor acha que isso deve sofrer alguma alteração nesse cenário em relação ao tamanho das bancadas aqui dentro da Câmara?
Eu acho que deve sim. Os partidos que têm mais poder dentro da Câmara, de convencimento, digamos assim, de parlamentares, de atração de parlamentares, devem ser beneficiados. E, na verdade, a gente vem aí já com um processo, desde a mini-reforma eleitoral aprovada no ano passado, que eu acho que leva ao enfraquecimento progressivo dos nossos partidos, né? Na medida em que, inclusive, o prazo para a filiação dos candidatos caiu, né, de um ano para 6 meses, o prazo para o registro das candidaturas para a eleição desse ano também foi diminuído. Eu acho que nós estamos caminhando para um processo perigoso, né, crítico, de personalização, de fulanização da política e de enfraquecimento dos partidos políticos, né? Inclusive, muitos partidos há muito tempo eles não reproduzem na prática política, seja dentro do plenário, seja dentro das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, e nas ruas, os seus programas, né, os seus nomes e assim por diante. Eu acho que a emenda é preocupante e é prejudicial para todos aqueles que querem, que desejam que a nossa democracia seja formada por partidos um pouco mais programáticos, um pouco mais ideológicos.
Agora, essa ideia, por exemplo, de que o partido muitas vezes, que o próprio partido muitas vezes sai fora, né, daquilo que é o seu programa inicial, até a razão da sua criação, né, não deveria ser um direito do deputado que se sente, por exemplo, que acredita que o partido não está mais fiel às suas tradições. Ele poder ter a possibilidade de mudar e, de, inclusive, entrar com, enfim, com algum tipo de representação, algo que possa ser feito nesse sentido? Como é que o senhor avalia isso?
Não, claro que sim. É um direito do parlamentar, inclusive a legislação prevê, em alguns casos, a possibilidade de troca de partido sem a punição referente a isso. No entanto, eu não sei se em termos práticos, reais, concretos, se as mudanças de partido se devam a esse tipo de fator. Eventualmente tem perseguição de liderança partidária em cima de algum deputado, isso pode até acontecer e tal, mas a gente sabe que as trocas de partido se dão por outras razões muito menos, talvez, nobres, né, do que aquilo que a legislação pode prever e do que aquilo que a gente gostaria de imaginar.
Agora, em relação ao cenário internacional da política hoje, tem no mundo países que tenham uma estrutura partidária tão complexa quanto a brasileira, nesse sentido de ser multipartidarista, porque nós não podemos nem falar em pluripartidarismo num país que tem 30 partidos registrados, né?
A sociedade brasileira nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, um país continental, então a nossa sociedade é muito heterogênea sobre vários aspectos, né, culturais, econômicos, sociais, etc. De fato, é interessante que a gente tenha esse multipartidarismo para tentar refletir esses vários recortes, né, que a gente observa na sociedade brasileira. No entanto, eu acho que hoje os partidos estão muito distanciados de refletir esses recortes, né? Eles estão, a grande maioria deles, estão muito parecidos uns com os outros, né? Eu acho que talvez se a gente tivesse aí uns 5, 6 grandes partidos efetivamente fortes, com programas definidos, bem conhecidos pela população, pela sociedade. Se a gente tivesse o voto em lista, que, na minha opinião, infelizmente foi derrotado na mini-reforma eleitoral do ano passado, se nós tivéssemos a prática partidária como um valor da maioria dos cidadãos, ou de uma boa parte dos cidadãos, eu acho que menos de 10 partidos resolveria aí, em boa medida, a questão da representação, né? E você está falando de outras democracias, e está em muitas democracias na Europa, os Estados Unidos e outros países aqui mesmo da América Latina, há uma grande quantidade de partidos. Mas os partidos efetivamente relevantes, em geral, são poucos, né? A maioria dessas democracias tende aí a um bipartidarismo, ou a 3 ou 4 partidos, sem muito, que tem relevância no jogo político.
Esses partidos menores, no caso, eles são... eles não têm representação, se tem uma representação pequena, né, nos parlamentos, etc.
Isso, pequena. É importante que eles tenham representação, porque a gente tem setores minoritários, em termos ideológicos, em vários outros tipos de recortes, na sociedade civil. Então é importante que essas vozes, que esses interesses, que essas visões de mundo e visões de país estejam representados no parlamento. É preciso proteger também esses partidos, né? A gente está diante aí de um cenário eleitoral que se aproxima, onde os partidos, os pequenos partidos, vão ter muito pouca visibilidade na próxima campanha eleitoral agora para prefeitos e vereadores. Obviamente que a gente sabe que no caso brasileiro, muitos pequenos partidos são criados aí como meras exigências, né, jurídicas, para que algumas lideranças possam se candidatar. Uhum. Mas existem também outros pequenos partidos que são representativos de setores importantes da sociedade, né? Então é importante que, de alguma forma, o legislador se preocupe com a manutenção dessa representação também.
Agora, a cláusula de barreira ainda está em discussão, quer dizer, a parte da reforma política que não foi feita ainda continua no Senado sendo discutida. Que expectativa você tem em relação à questão, por exemplo, cláusula de barreira? Você acha que seria uma solução viável no Brasil?
Ela é interessante, né? Ela é interessante, mas ela tem que ser adotada com cautela e talvez com um prazo relativamente longo para que os partidos possam se adequar e para que essas pequenas legendas, que não sejam legendas meramente de conveniência, né, mas que sejam legendas representativas de setores, embora minoritários, setores importantes da sociedade, para que essas legendas possam se preparar, né, possam alcançar os patamares mínimos de votos e tal, para poder fazer jus ao fundo partidário, fazer jus ao horário gratuito na televisão, para poder falar ao grande público, né. Eu acho que é uma medida importante. Em várias democracias adotam a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, na medida em que buscam evitar que aventureiros ou que pessoas que criam partidos apenas aí por conveniências pessoais tentem participar da vida política sem acrescentar nada a ela.
Uhum. Ok, professor Wagner Iglesias, professor da Universidade de São Paulo, que é doutor em Sociologia. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Um grande abraço, agradeço a você, Edson, e a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, a participação do professor Wagner Iglesias, portanto, colocando aí questões importantes, inclusive da cláusula de barreira, algumas questões que são importantes nessa questão da reforma política. Enfim, né, nós temos aí, na verdade, uma emenda constitucional que... Foram pouquíssimas questões, né, modificadas de fato. Houve uma mini reforma eleitoral, né, que enfim, fez algumas mudanças na questão do registro de partido, registro das candidaturas, etc. Mas ainda há muitas questões, como a questão dos mandatos, do tempo dos mandatos, a questão da cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Essas questões todas ainda estão sendo analisadas, estão sendo discutidas no Senado Federal e ainda não temos uma posição a esse respeito. Então há muitas questões da reforma política ainda não implementadas e que a gente precisa ver como vai ficar essa questão aí até o Senado terminar, né, a fase de discussão dessas propostas de emenda constitucional que continuam sendo debatidas na casa, então, lá no Senado Federal. Bom, agora vamos de música um pouquinho, vamos ouvir Carlinhos Veiga aqui no nosso programa. Essa canção é uma canção belíssima aí, né? Mais uma das canções do disco Mata do Tumbá, do Carlinhos Veiga. Vamos lá.
Não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar. Ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar. Fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar. Pois só sabe amar
Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. A mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a
Veiga, Aprendendo a Vida, essa canção do disco Mata do Tumbá de 2002, um belo trabalho do Carlinhos Veiga, que é violeiro, músico, cantor e compositor. Nós vamos conversar com ele ainda hoje no programa para falar do show que ele faz no Clube do Choro na próxima sexta-feira. Agora a gente vai para o intervalo aqui no programa e volta já já.
Feijoada completa.